Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Um bem-vindo especial a todos aqueles que estão nos acompanhando neste dia aqui através do programa da Hora da Irmandade Cristã. Aqui quem fala é o pastor Lucas Arndt e nós vamos juntos ter uma conversa sobre a amizade. E quero já começar com uma frase que é um ditado bem popular, acredito que você já deve ter ouvido alguma vez, o provérbio popular que diz: "Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és." Alguns acreditam que este é um provérbio bíblico, mas na verdade ele até se assemelha a um dos provérbios que nós encontramos na Bíblia e... No entanto, ele não é necessariamente uma frase que está escrito na Bíblia. Apesar desta frase de autor desconhecido não estar nas Sagradas Escrituras, ela tem inspiração bíblica. O significado de "diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és", ele é claro. As pessoas com quem convivemos dizem muito sobre nós. Somos influenciáveis e por isso devemos evitar as más companhias. Nós podemos encontrar essa ideia em alguns versículos bíblicos, como em 1 Coríntios 15:33, que dizem: "Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes." Provérbios 13:20 diz: "O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído." E ainda Salmo 1:1: "Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores." Essa frase, "diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és", é de certa forma, ela reflete o que esses versículos nos alertam. Eles nos alertam que o meio onde nós estamos pode influenciar tanto o nosso caráter para o bem quanto para o mal. E por causa disso, que nos é mostrado nos versículos, nós devemos cuidar com as pessoas e com o mesmo objetivo que elas têm, se elas têm o mesmo objetivo que eu tenho para minha vida ou não. Por isso, procure andar perto daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, ajudando um ao outro a crescer na fé e na graça. Porque as boas companhias, essas, elas edificam a nossa fé. E sobre isso, nós vamos hoje então estar falando nesses próximos minutos. Que Deus esteja nos abençoando. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Quem são os seus amigos? E estes seus amigos são amigos de verdade, são aqueles que realmente estão ao seu lado, te ajudando, são aqueles que querem o teu bem, mas não somente isso, que você sempre esteja bem, mas que você cresça também na circunstância onde você estiver. Existe uma frase que diz: um irmão a gente não pode escolher, mas a gente pode escolher os nossos amigos e esses vão se tornar irmãos. Eu acredito que ao mesmo tempo em que eu posso escolher amigos para minha vida, eu também posso estar aberto para ser escolhido como um amigo de alguém. E, em muitos momentos, eu gosto de olhar para os meus amigos particulares e observar que, às vezes, foi Deus colocando essas pessoas na minha vida para que eu formasse uma amizade com elas, porque são pessoas que irão me acrescentar ou não somente me valorizar, mas eles também estão ali dispostos para me corrigir, também estão dispostos para dizer: olha, talvez este caminho não seja o melhor para sua vida, talvez você precise pensar desta outra forma. E assim, amigos, Deus coloca também na nossa vida para enxergarmos um ao outro e vermos como somos diferentes, mas também como a opinião do outro é importante na nossa vida para muitas situações em que nós vamos também tomar decisões e fazer escolhas que podem mudar o rumo da nossa vida. Por isso, eu acredito que, assim como eu gostaria de escolher bons amigos para estar comigo e assim formar uma boa amizade e não precisar me abrir com qualquer pessoa, assim também eu penso que foi Deus colocando, acrescentando aquelas pessoas e nos abrindo os olhos para enxergarmos a quem a gente pode confiar, a quem a gente pode realmente investir uma amizade. E é lógico, toda amizade, para ela ser duradoura, ela também precisa ter a base da confiança. O tanto que eu quero que as pessoas me confiem os seus segredos também, eu gostaria de confiar a elas os meus segredos, como também os meus amigos confiam em mim as suas dificuldades, mas também as suas alegrias, as suas emoções, ou até mesmo aqueles momentos onde que um olhar já basta para você começar a dar risada da situação, porque o seu amigo te entende verdadeiramente como você está se sentindo ou do que você está querendo rir, e rir juntos. Assim, formando esta amizade, é porque ela é construída em base de confiança, em base de ser amigo, mas também de ter alguém a quem você vai dizer: olha, eu preciso desta pessoa, ela me encoraja, ela me motiva, ela me corrige, ela me dá ânimo, ela me faz rir, ela também me faz chorar. E algumas vezes nós até brigamos, mas em outras vezes nós temos tanto para crescermos juntos, e assim também são os amigos. E hoje então nós vamos estar pensando e pedindo que Deus nos mostre amizades as quais nós podemos estar honrando com as nossas vidas, até mesmo honrando com as nossas palavras. O que você hoje poderia dizer para o seu amigo? O que hoje você poderia dizer para encorajá-lo? Como você poderia hoje talvez escrever um texto, uma mensagem ou mandar um áudio dizendo: meu amigo, quero nesse dia lembrar de ti e falar: olha, eu estou orando por ti e por esse e esse motivo eu sou grato pela nossa amizade. E para isso, eu gostaria de também estar trazendo um texto bíblico que vão mostrar alguns amigos do apóstolo Paulo que estavam com ele em momentos cruciais da sua vida, e que aparecem poucas vezes na Bíblia, mas é aquilo que fala, relata sobre eles, dá para perceber. Há uma amizade que Deus havia preparado para que eles construíssem juntos. E nesta amizade também existia um plano, um propósito maior, que é o propósito que Deus colocou na vida daquelas pessoas que tanto Paulo cercava quanto essas pessoas que cercavam a Paulo. Então eu leio o texto de Colossenses capítulo 4, e na verdade é a última parte deste capítulo que vai trazer saudações finais na carta de Colossenses, que vai dizer assim: olha, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações, e eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alertar ou alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel amado irmão, que é da família, da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Só nesses versículos que eu acabei de ler, nós vemos dois nomes bem importantes e também o significado que eles são para Paulo. Ambos são amados. Tanto Tíquico quanto Onésimo fazem parte do ciclo de amizades do apóstolo Paulo. E aí, então, no texto segue com outros nomes, por exemplo, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. Um outro amigo, também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Versículo 12 diz, Epafras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epafras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos Hierápolis. Versículo 14 diz, Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. E então o apóstolo Paulo também cita uma mulher como sua amiga, e ali no versículo 15 diz assim, olha, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. E agora, esses nomes que nós lemos aqui, tanto Tíquico, Onésimo, Aristarco, tem um outro que se chama Jesus, não o próprio Jesus, mas é Jesus, ele é conhecido como Justo, e ele se dá então a conhecer como o nome de Justo, para que não se confunda com Jesus Cristo. Então nós temos Epafras, temos também Lucas, que é o médico que também ajuda a Paulo a escrever, por exemplo, a Atos dos Apóstolos, e também Ninfa, uma mulher temente a Deus. Vamos dar uma olhada em alguns aspectos destes amigos de Paulo e por que eles foram importantes para Paulo. O que eles têm em comum é que eles estão responsáveis, junto com o apóstolo Paulo, no seu ministério, de, junto com ele, levar a mensagem de Deus. Agora, o propósito da vida deles é levar a mensagem de Deus adiante. Mesmo ali, no caso, Paulo, ele estava preso. E na prisão, junto com ele, estava esse amigo chamado Aristarco. E bom, não sei se você entende, mas estar numa prisão não é um bom lugar para você estar com o seu amigo. Acontece que Paulo e seu amigo ali estavam presos justamente por estarem pregando o evangelho, por pregarem a mensagem do amor ao próximo, de amar a Cristo, de servir ao próximo. Mas o que acontece é que a prisão que eles estavam fazia parte do propósito maior que Deus tinha colocado na vida deles. Deixe-me fazer um parênteses. Não queira ir para a prisão e levar os seus amigos juntos se você fizer algo errado. Aqui, nesse caso, nós vemos que Paulo, ele estava preso pela condição de estar sendo um pregador da palavra de Deus, o que gerou inveja, ciúmes de outras pessoas que o colocaram dentro de uma prisão. É diferente de alguém que comete algum crime, como roubar, matar ou qualquer outro crime que nós entendemos que está dentro da Constituição. Existe diferença, né? Estar preso por ter cometido algo extremamente errado e ali no caso de Paulo estar preso porque pessoas tentaram calar a voz daquele que anunciava da palavra de Deus. Fechando parênteses aqui, continuando a ideia de que, embora ele ali preso ainda estava com um amigo e todos os demais amigos, eles fazem parte do seu ciclo, mas eles fazem parte também do grande propósito de Deus, então a gente pode entender que bons amigos também permanecem junto conosco nas horas difíceis. Nós vemos próprio Tíquico, que ele era um irmão amado. Esse amigo Tíquico, ele tinha o propósito de ir visitar a uma igreja e levar a mensagem de que, olha, Paulo, ele está preso junto com os demais amigos, mas eu posso testemunhar de que ele está bem, ele está servindo a Deus, então continuem a obra. Agora, então, o outro amigo, Onésimo, era alguém que iria realmente levar adiante aquilo que Paulo já estava servindo com a palavra de Deus. O que nós aprendemos aqui é que são amigos que nos ajudam a não denigrir a nossa imagem, mas sim a nos levantar mesmo quando estivermos em péssimos lugares ou em péssimas situações. Tenham bons amigos que te levam adiante. Nós vimos também um amigo chamado Justo, que eles também são aqueles que cooperavam para que a mensagem de Jesus fosse conhecida, e ele era alguém que estava trazendo ao mesmo tempo consolo. O texto vai dizer, eles têm sido o meu consolo. Então, são amigos que também trazem consolo na sua hora difícil. Tem aqueles amigos que te levam adiante e tem aqueles amigos que permanecem e te dão consolo nas horas difíceis. Agora nós temos um outro amigo que é o amigo Epafras, e ele talvez é alguém que com toda a situação é comovido e chamado para orar, alguém que intercede pela situação. Ele estava, no versículo diz que ele estava lutando por vocês em oração para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus, sabe? Nós precisamos de pessoas que estejam nos cercando, de amigos que nos cercam e orem por nós e pela situação em que nós estivermos. Então, procure amigos que estarão orando por ti também. Nós temos Lucas, que ele era um médico, então ele era alguém que estava junto a Paulo e poderia ajudar ele até mesmo no seu sofrimento físico. E nós vemos uma irmã, uma amiga de Paulo chamada Ninfa, e essa mulher é alguém que fala assim, em toda essa situação que nós temos vivido, eu vou abrir as portas da minha casa para que a igreja se reúna aqui dentro da minha casa e louve a Deus e ore a Deus. Então nós vemos que no meio de toda a situação, Ninfa também é alguém que vai dizer assim, olha, eu abro mão do meu conforto para que outras pessoas entrem, para que eles também se tornem amigos de Jesus. Por isso, aquilo que nós falamos no início, diga-me com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és, deve fazer parte também do nosso pensamento. Não busque amizades que vão denigrir a tua imagem, não busque amizades que vão desejar maldições para a sua vida ao invés de orar e interceder por ti. Não busque amizades que talvez vão um dia fechar as portas das suas casas para que você e as demais pessoas não entrem e não conheçam a Cristo, sabe? Tenham amigos que vão te levantar, que vão orar, que vão te testemunhar com boas palavras e que vão dizer assim, olha, nossa casa, nosso ambiente, o que nós pudermos oferecer vai servir como pontapés para pessoas conhecerem a Jesus Cristo e conhecer a Ele como o melhor amigo. Como na música diz, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor, nós possamos estar realmente atentos àquilo que Deus quer fazer com a nossa vida e com as nossas amizades. Então cultive as boas amizades e afaste daquele que está te afastando do grande e melhor amigo que nós podemos ter, que é Jesus Cristo. Meu desejo é que nós possamos crescer, assim como Paulo teve toda a liberdade em confiar em pessoas que Deus colocou na vida dele. Assim como ele escolheu ter amigos, assim também Deus deu a ele bons amigos, boa amizade, com a base da confiança e sinceridade que eles poderiam ter um com o outro. Ore, peça a Deus que te dê amigos, assim como nós podemos ver e aquilo que a palavra nos ensina. Que Deus possa estar nos abençoando, tenha um ótimo final de semana, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida daqueles seus amigos que te cercam. Lembre-se do propósito, leve Jesus, leve o bom amigo Jesus Cristo a mais alguém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.